11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Tá no ar o espaço de todas as torcidas, 11 minutos na área. Começou o jogo e já passamos a bola para o botafoguense Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia a quem nos acompanha aqui no 11 minutos. Só para participar dessa enquete aí, eu sou dos que não gostam de pique.
Ah, tá comigo, Pedro
Pincer. Tá vendo aí?
2-1 na bancada.
Não ficou em cima do muro, como Gisiel Carvalho.
O pique é igual da família do coentro, né? Ou você adora ou você é louco, né? Então é assim. Mas eu não gosto de pique, não.
Tá aí, pena. Bom que quando aqui tiver um dia aqui, um arroz com piqui aqui na
sobra
redação,
mais pra você,
vai sobrar,
né?
Mais
ninguém
pra
vai brigar,
mim.
Ninguém vai brigar com você.
Tá bom, então. Tem aqui na Rádio Senado, eu não vou dizer o nome da pessoa, que uma vez foi comer piqui e nunca tinha comido e não perguntou como é que come piqui.
Tacou o dentão.
Tacou o dentão e deu ruim. Foi num restaurante aqui na Vila Planalto, aqui pertinho, aqui a uns 2, 3 quilômetros aqui da Rádio Senado, aqui em Brasília. E aí depois ele só foi visto no banheiro com uma pinça tirando centenas de espinhos de piqui.
Ah, momento, mas teria que... Piqui é o tipo da fruta que tem que vir com o manual de instrução, porque senão não é problema.
Não. Isso aí é papo de quem não gosta de piqui, quem odeia piqui. Mas vamos deixar um pouquinho o piqui de lado, vamos falar aqui do Botafogo, o Pedro Pince, já abrindo aqui os trabalhos. O Botafogo saiu na frente aí na pré-Libertadores contra o Bragantino no meio de semana, 2-1, não foi? Foi uma vitória, mas não dá tranquilidade para o jogo da volta.
Não dá, mas foi um recital de Júnior Santos.
Sim.
Dois golaços maravilhosos e se ele vestisse alguma camisa que seja, fosse mais incensada pela imprensa esportiva do Brasil, ele já estaria sendo pedido na seleção brasileira. Impressionante.
Ele Você está falando camisa gols. Do Flamengo?
Do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians. Então, assim, foram 7 gols em 3 jogos. Todos os gols do Botafogo na pré-Libertadores foram de Júnior Santos. E o jogo de quarta-feira era jogo para empate. Só que foram 2 gols fora da curva. E foi um resultado muito importante para o Botafogo, porque o Bragantino é um time muito bem treinado. O Pedro Caixinha, que é um técnico português que está lá já há algum tempo, tem o grupo na mão, quer dizer, e o Botafogo precisava ter essa vantagem aí para fazer o jogo de volta em Bragança. E conseguiu, né? Porque tudo indicava que ia dar problema de novo, porque o Botafogo fez 1-0. E na sequência, já aos 48 do primeiro tempo, tomou o gol do empate. Aí dá aquela sensação, aquele déjà vu, meu Deus, outra vez. E aí a gente conseguiu fazer o segundo gol e levar vantagem. E temos aí uma boa chance de conseguir a classificação para a fase de grupos, mas o confronto está aberto.
É, verdade. A arbitragem foi tranquila no jogo ou teve problema?
Não, foi tranquilo. Nada que puxasse para...
Merecesse registro, né?
Tá bom, então. Puxamos esse assunto, Pedro Pince, porque a Comissão de Esporte do Senado rejeitou um programa de transparência das decisões de árbitros em partidas de futebol.
O relator argumentou que a liberação do áudio em tempo real já está em discussão na CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
A Comissão de Esporte rejeitou a criação de um programa de transparência na divulgação das decisões dos árbitros de futebol e seus assistentes, que obrigaria a reprodução em tempo real do áudio e do vídeo da cabine do VAR. Ao pedir o arquivamento do projeto, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que é especialista em direito esportivo, ressaltou que a liberação do áudio já está em discussão na Confederação Brasileira de Futebol e ressaltou que não é papel do Estado interferir na autonomia das instituições esportivas.
Não é papel do Estado, portanto, e aí sim, interferir nos elementos inerentes à lex esportiva, que se constitui no sistema transnacional esportivo pelo qual as regras esportivas são estabelecidas e publicizadas para atores externos, observando a autonomia do esporte global, a igualdade e a incerteza do resultado final.
O projeto será enviado ao arquivo se não houver recurso para votação no plenário do Senado.
Então tá aí, essa foi a decisão da Comissão de Esporte do Senado. Pedro Pincer, o que é que você tem a dizer aí sobre esse assunto da publicidade, digamos assim, dos áudios do VAR?
tenho a dizer que a gente quando já combinou, já comentou, né, esse projeto aqui, e já vinha falando da dificuldade que seria de que o poder legislativo, no caso o Senado, colocasse a colher dele nesse assunto. Né? Então, como bem disse aí o senador Carlos Portinho, que é advogado da área de esporte, realmente não é da alçada do poder legislativo se colocar nesse tipo de questão. Então, se a coisa estiver efetivamente em discussão na CBF, o que a gente nunca sabe, porque é uma caixa de Pandora ali, você não sabe o que acontece lá dentro, né? Então, se tiver, tem que ser uma iniciativa que parta da própria Confederação Brasileira de Futebol. E o Senado, realmente, acho que não tem muito o que inferir nesse processo, não.
Eu sigo os dois relatores, o oficial, o senador Carlos Portinho, e o nosso comentarista Pedro Pince. Acho que é uma questão que diz tão somente a CBF, e a CBF já está debruçada sobre esse assunto, então nada a comentar a mais a respeito desse assunto. É uma questão que a CBF vai resolver.
Tá aí, então é um projeto que, a menos que algum senador, né, um grupo de senadores, apresente um recurso para votação em plenário, vai ser enviado para o arquivo. Bom, agora vamos voltar aqui aos assuntos, os campeonatos, as competições em andamento. Já falamos aqui da pré-Libertadores, fogão na frente contra o Bragantino, mas nada está garantido. E agora vamos aqui ao campeonato preferido do Gesiel Carvalho.
Lampions.
Copa do Nordeste, Gesiel.
Lampions League.
Como é que está aí o panorama da Lampions League, que teve Sport em campo nessa semana?
Essa semana, olha, cada vez melhor, eu sempre digo, é o campeonato, é a Copa que mesmeriza o Nordeste.
Uau!
A Lampions League. É bom demais. E a Copa do Nordeste teve nessa semana vários jogos, apenas dois empates, né? E o resto foi jogo realmente decisivo. Com relação à questão dos empates, ABC e CRB empataram em 2-2. E o Botafogo e o Fortaleza, esse jogo foi ontem, empataram em 1-1. E no restante dos resultados, o River ganhou do Náutico 1-0. O que coloca o Náutico na próxima fase da Copa do Brasil contra o Sport, viu? A gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o River ganhou de 1-0 do Náutico. O Vitória ganhou do Itabaiana 3-1. O América ganhou do Juazeirense 2-1. América de Natal. O Maranhão ganhou do 13, hein, gente? É, o Maranhão botou 1-0 em cima do 13. E o jogo do Bahia contra o Ceará perdeu mais uma, Bahia 2-1.
Ele tá deixando o Sport pro final.
De virada,
né? É, pois é, de virada. E o jogo do Sport com o show do Cristian Barleta.
Olha, prometeu dois gols para a esposa.
Prometeu e cumpriu. Era outro aí que já se tivesse vestindo outra camisa, para parafrasear o Pedro Pincer, já estaria sendo sondado aí pelo nosso querido técnico Dorival Júnior. Mas enfim, tô gostando demais desse menino. Segundo jogo dele no esporte, 3 gols, dá assistência, é um cara que vai pra cima. Eu tô animado com esse Cristian Barleta aí nessa temporada no esporte. E isso coloca para a próxima fase da Copa do Nordeste, olha só, 6 clássicos regionais na próxima rodada. Na próxima rodada a gente vai assistir América e ABC, River e Altos no Piauí, Fortaleza e Ceará, Sport Náutico, Bahia e Vitória, 13 e Botafogo da Paraíba, 6 clássicos regionais, bom demais de assistir. E aí, fechando essa próxima fase, teremos Itabaiana e Maranhão, e CRB e Juazeirense. Veja que Copa maravilhosa.
É, Pedro Pinço, é realmente uma Copa que mesmeriza, não é isso, Gesiel? Parou de andar aqui o Gesiel Carvalho, o Nordeste.
Já, né? até anotei, mas
vou procurar no Google aqui.
Mas é uma competição que não só no Nordeste, mas ela mobiliza todo mundo, porque foi um grande, eu não sei quanto tempo ela tem, Gesiel, você deve saber, mas ela mobiliza todo mundo tá ligado. O que aconteceu na Lampions, né? Ainda teve esse gênio aí que colocou, esse gênio com G, ao contrário do cara que criou o regulamento do Campeonato Paulista, Lampions League. É um nome que pegou, então todo mundo se interessa, entendeu? É uma competição muito legal.
Muito bom. Bom, então falamos...
clássicos, então.
É verdade. Falamos aqui... dia 19. Falamos aqui da Copa do Nordeste, agora vamos falar da Copa do Brasil, gente, porque ontem teve rodada da Copa do Brasil. Antes de falar aqui do jogo do Vascão, eu queria aqui destacar que o Souza, da Paraíba, o dinossauro, né, não é isso? Do lado... Tá na terceira rodada, agora a terceira fase da Copa do Brasil, superou o Petrolina 1-0, depois de ganhar do Cruzeiro. De Belo Horizonte, agora tá aí. Parabéns aí pro Souza.
É uma parada difícil. O Petrolina sempre dá trabalho no campeonato pernambucano.
Pois é. E tem o jogo do Vasco, hein, Pedro Pincer? Que parecia que ia ser um jogo tranquilo ali contra o Água Santa, tava sob controle e virou drama.
É, o Vasco, essa frase não é nova não, mas o Vasco teve mais sorte do que juízo ontem. Porque entrou em campo, já fez 2-0 muito rápido, parecia o jogo controlado. E acabou tomando um gol no final do primeiro tempo que acendeu o alerta. E o início do segundo tempo foi uma pressão do Água Santa, que conseguiu fazer o gol do empate. E já perto dos 40 do segundo tempo fez o terceiro e parecia tudo inteiro por água abaixo. Mas o Piton, o Lucas Piton, fez um gol de cabeça já no final e levou o jogo.
47 do segundo tempo. Vasco do que isso?
Ele tinha dado 10 minutos, né, de acréscimo. E aí acabou empatando o jogo e levando o jogo para os pênaltis. E aí o Léo Jardim prevaleceu e o Vasco conseguiu passar de fase. Mas foi ali no sufoco, né?
É isso aí. Então, a gente agora vai ver o Vasco aí na próxima fase da Copa do Brasil. Foi por pouco, mas o Vascão avançou e vai faturar mais uma grana, porque a Copa do Brasil
paga
uma boa grana. Campeonatos regionais, pessoal. Vamos falar aqui... Os quatro grandes do Rio de Janeiro vão disputar a semifinal do Campeonato Carioca, não é isso?
Perdoai, senhor, ele não sabe o que diz.
É, o Fla-Flu amanhã, né? E depois no domingo, Vasco e Nova Iguaçu. Brincadeira, gente, o Botafogo. Botafogo tá onde, hein, Pedro Pincer? No Campeonato Carioca ou lá no Rio de Janeiro? O que que tá fazendo?
O Botafogo vai brigar pelo bicampeonato da Taça Rio.
Taça, ainda tá.
É muita taça.
É muita taça.
Vai jogar contra o Sampaio Correia.
Tá bom.
Maravilha. Tá bom, vamos lá, fala aí.
Então, vamos aqui falar do Campeonato Carioca. Gesiel Carvalho, Fla-Flu, Vasco e Nova Iguaçu. Quem vai pra final do Campeonato Carioca?
Ah, eu acho que é Flamengo e Vasco.
Bom, então. Pedro Pincer continua com...
O meu palpite é Flamengo e Vasco também.
Tá bom, então. Então vamos aí acompanhar.
E eu repito que a final antecipada é o Fla-Flu.
Pois é.
Então... Porque, vamos ver, né? É isso.
Vamos ver o que vai dar, porque a gente lembra que quando se trata assim, de jogos decisivos, a história mostra que o Fluminense sempre complica diante do Mengão. Então...
Sim.
É a questão do clássico, né?
É isso aí.
Não interessa em que posição esteja, não interessa como é que está a situação financeira. Quando é clássico é outra coisa. Só puxando aqui para o Campeonato Pernambucano, amanhã tem Sport Santa Cruz. Santa Cruz não tem nem série, né? Ou seja, vai jogar o Campeonato Pernambucano e acabou. Se não tem, vai jogar mais no ano todo.
Ou seja, vai ser o jogo da vida do Santa Cruz.
Vai ser o jogo da vida do Santa Cruz. Aí você vai dizer, o Sport está na Série B, o Santa Cruz não tem série. O Campeonato Pernambucano, num clássico desse, pode dar tranquilamente o Santa Cruz. Espero que não, mas que pode dar,
Pintou preocupação aí. Tá bom, então.
É isso.
Falamos aqui dos campeonatos regionais. E agora, gente, vamos falar aqui da Copa Ouro de Futebol Feminino. A seleção brasileira foi convidada, né, pela CONCACAF, que é a confederação lá das Américas do Norte e Central, para disputar a Copa Ouro de Futebol Feminino. E o Brasil está na final. Vai jogar a final contra os Estados Unidos no domingo. Pode ser aí o primeiro título, né, o Pedro Pince, do Arthur Elias como técnico da seleção?
Pode. A semifinal foi uma goleada, né, frente à Argentina. Os Estados Unidos nessa competição vêm com jogadores diferentes, não é aquele grande time que sempre teve bons resultados. As jogadoras são um pouco diferentes. Chegaram a perder para o México na fase de classificação, mas conseguiram alcançar a final. O Arthur Elias tem rodado jogadoras que não tinham muita oportunidade ao longo do processo anterior, e o Brasil vem cacifado aí para essa final contra os Estados Unidos. E vamos ver, e é importante, como eu sempre digo, que está muito perto da Olimpíada, Então, porque se conseguir um bom resultado, ainda ganha uma moral para os Jogos Olímpicos, né? Então, vamos torcer.
O que eu diria era exatamente isso, né? Como seria bom um resultado positivo do Brasil nessa situação? O Brasil, no futebol feminino, tem aquela... Ainda paira aquela nuvem de que chega muito perto e aí, na hora do título, cadê o título? Não vem. Então seria muito importante um resultado para dar uma moral mesmo e para que o Brasil chegasse nas Olimpíadas aí com outro ânimo.
É verdade.
É verdade, já que o futebol masculino está fora das Olimpíadas, então o futebol feminino... Está aí para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris.
Isso.
Pessoal, estamos chegando aqui ao final do 11 Minutos. Tem aquela parte ali daqueles assuntos. Eu selecionei um aqui, não sei se o Pedro Pince tem outro para selecionar ou para destacar. A gente tinha uma grande expectativa aí da volta do Rafael Nadal, tenista espanhol, num torneio aí de grande categoria ou grande de importância, que é o Master 1000 de Indian Wells, na Califórnia, nos Estados Unidos. Só que pertinho aí da sua estreia estava tudo pronto ali contra o canadense, agora esqueci, fugiu o nome dele aqui.
Mas aí
o Nadal desistiu por conta aí de uma lesão, se eu não me engano, no pé. Então, a gente tinha expectativa de ser aí, começar uma despedida de Nadal, né, que é um dos maiores tenistas da história, mas uma pena, né, Pedro Pince, Rafael Nadal, mais uma vez fora por problemas físicos.
Ele já tá nos estertores, né? Tomara que ele consiga se livrar dessa mais uma lesão que apareceu no caminho e ele consiga terminar a carreira dele jogando em quadra, né? Não saia lesionado e não consiga voltar mais. É o Toro, sempre jogou muito, muito legal ver o Nadal jogar. Milos Raonic, tá? O canadense.
Isso, exato.
E aí, vamos ver. O Nadal é maravilhoso, um grande jogador. Você via os jogos dele contra Djokovic, contra todos esses nomes fortes aí do tênis mundial, e tomara que ele consiga terminar a carreira dele jogando, né? É isso que a gente deseja nesse momento.
Estamos aí mirando o Roland Garros, né? Que é o grande torneio
dele.
O quintal dele.
É.
Exato. E aí vamos acompanhar. Eu sempre, o Nadal, ele no começo da carreira, ele era um garoto ainda, né, disputando o torneio da Costa do Sauípe, na Bahia. Sim. Na semifinal contra o Agustín Caleri, da Argentina. O Nadal com match point, o Agustín Caleri jogou uma bola, o juiz marcou bola fora, Nadal seria o vencedor da partida. Aí o que Nadal fez? Não foi bola fora.
Acusou bola boa.
Bola boa. Aí o que aconteceu? O Agustín Caleri... fez o ponto, ganhou o ponto, virou o set, mas no final o Nadal ganhou por 2-1. Mas só aquilo ali, falei, cara, mas que fair play acima da média. Nadal, e sempre foi realmente um mestre do fair play.
Incrível, né? Muito o Nadal, incrível. Além de um grande atleta, uma lenda, né? Uma lenda do tênis. A gente espera mesmo que ele termine em grande estilo, porque merece coroar essa carreira maravilhosa. É um ser humano espetacular. Todo mundo fala de Nadal com relação a isso. É aquele cara fora da curva. Então, merece tudo.
Mais algum destaque, Pedro Pincer?
Eu ia falar do tênis, que eu não falei a semana passada, né? Essa dúvida que havia com esse brasileiro João Fonseca, se ele ia para o tênis universitário dos Estados Unidos ou se ia entrar na carreira profissional, né?
Conta da premiação,
que,
né?
Então, porque ele teve que abrir mão da premiação que ele ganhou no Rio Open, porque ele não sabia ainda que caminho ele ia tomar, mas que foi, gente?
Não, isso aqui foi...
E aí garantiu que vai continuar na carreira profissional e desejamos sorte a ele, porque potencial não falta. É isso.
Tá legal. Desculpa aí, Pedro Pince, aí pela... interrupção, porque na verdade a gente ia soltar esse sonzinho aqui, porque eu vou combinar com vocês agora. Obrigado pela sua participação. Prometo que vou pagar para vocês, a hora que vocês quiserem, um arroz com piqui.
Eu sabia, né? Tudo bem, tá a bom. Gente vai para um arroz com piqui, quando chegar lá eu peço picanha.
Isso, e a picanha também. Agora então. Obrigado, Adriano.
Pedro Pinson, um abraço para você, muito obrigado aí pela sua participação, até a próxima.
Eu que agradeço, Adriano, até a segunda, sempre um prazer estar aqui, GZA, um abraço.
Valeu,
e uma
Pedro.
Sempre uma alegria estar aqui, um abraço para todo mundo que nos acompanha. Obrigado, até segunda, tudo de bom.